Nas Sendas da Verdade. Temas sobre identidade e cultura religiosa em África. A nossa rubrica sobre identidade e cultura religiosa em África leva-nos hoje à Diocese do Sumbe, em Angola, com um depoimento em entrevista que nos deixou aqui na Rádio Vaticano Dom Lucísila Kiala, bispo do Sumbe, em Angola, que, para além das atividades religiosas da sua diocese, nos fala também das vocações religiosas autóctones, que aumentam por parte das vocações religiosas ao sacerdócio, enquanto que as vocações femininas à vida religiosa diminuem, ou em que surgem os casos em que as vocacionadas preferem, inclusive, abandonar a vida religiosa ativa e entrar em conventos de vida contemplativa, ou ainda que preferem entrar na vida religiosa depois de uma formação de nível universitário. Mas passemos desde já a palavra ao nosso entrevistado, como dizíamos, Dom Lucísila Kiala, bispo do Sumbe, a quem, a esse propósito, começamos por colocar a seguinte questão. Dentre o pessoal com que trabalha, tem sacerdotes diocesanos somente ou tem congregações religiosas?
Na diocese temos também congregações religiosas, portanto, femininas e masculinas.
E do lado masculino, para começar?
Nós temos os de Boa Nova,
sim.
Temos os salesianos,
sim.
Os dominicanos,
sim.
E os franciscanos conventuais.
Sim.
São essas quatro congregações. Demais, e as congregações religiosas femininas são cerca de 16 congregações.
Já é um bom grupo. Sim, sim, sim.
E com eles temos tido uma boa harmonia, a mesma boa relação. Também nós criamos encontros. Aí existem encontros com toda a família missionária.
Sim.
Para além de encontros, também momentos de convívio. Por exemplo, há bem pouco tempo teve o nosso Natal missionário.
Sim.
E com todos, com cerca de 80 pessoas aí,
sim,
criando esses laços.
Sim, sim.
Esse laço a nível da diocese. Portanto, não só diocesano, mas também os religiosos.
Sim,
e ainda a perspectiva de pedirmos ainda outras congregações que possam trabalhar na nossa diocese.
E como as congregações religiosas, aquilo que faziam, sobretudo, antigamente, a criação de estações missionárias. Antigamente chamavam-se missões, hoje até são chamadas também paróquias. Isto é para atingir os mais afastados, que estão mais longe, e ajudá-los em tudo, não só na evangelização, mas na educação, na saúde e em muitas outras coisas. Como é que estão neste campo?
Neste momento, das congregações, nós temos o caso dos salesianos, estão ocupados ali com... Tem escolas, para além de aspecto pastoral,
sim,
também tem...
Nas áreas rurais?
Sim, sim, por exemplo, esses estão lá a Libolo, estamos a 400 tal quilômetros.
Do centro.
Do centro. E temos também a lugares com centros médicos, no caso das irmãs, tem-se ocupado a questão fundamental da alfabetização.
Sim.
Da alfabetização. E outros com outros centros profissionais, o caso de informática, outros culinária, vários centros. Então, isto tem dado.
Angola é muito grande, a penetração de Angola, mesmo a nível missionário, é uma necessidade que vai ainda durar muito tempo para cobrir. Tem muita gente que não poderá ser batizada, que não terá acesso à pregação do Evangelho. E então, esta coisa, sobretudo dos missionários, é mesmo importantíssimo.
É um desafio porque Angola é mesmo vasta. Só eu olho no Sumbe como território, estamos a falar de 60 mil quilômetros quadrados. Seria duas dioceses ou três.
Sim, tranquilamente.
E as nossas missões ou paróquias poderiam ser divididas também em duas. São enormes.
Sim.
E ter dois padres, um padre, é uma gota de água no oceano.
Sim,
então,
sim,
por isso, respeito. Temos uma força que são os catequistas. Graças a Deus, os catequistas são esses leigos da vanguarda, justamente, que temos que reconhecer o grande trabalho de sacrifício.
Sim.
Esses nossos catequistas muito têm feito nessas zonas onde o missionário ainda tem dificuldade de andar. Mas, graças a Deus, em muitas partes da Angola ainda reconhecemos a ação pastoral dos nossos catequistas.
Ainda em relação às congregações religiosas, há bastantes vocações autóctones a entrarem nessas congregações?
O que nós notamos é as masculinas, sim. As femininas têm, em geral, uma certa baixa. Isto estamos a notar em toda Angola. Sim. Enquanto os seminários, as casas masculinas estão como que cheias.
As femininas estão abaixo.
Tem um problema por ser estudado. As congregações terão que estudar. Por que, no caso das meninas, não querem aderir tanto
à vida consagrada?
É, enquanto os rapazes estão a amar muito a vida sacerdotal.
Não será também por falta de meios com que as irmãs e as congregações religiosas femininas possam construir as suas casas e acolher aí vocacionadas?
Não, estruturas têm. A congregação tem estrutura, mas não tem nenhuma menina. Penso que é um problema que tem que ser bem estudado. Tudo parte também do próprio testemunho.
Sim.
Hoje a vida religiosa tem que repensar-se. Daí que houve o ano da vida consagrada. Então, um ano que foi lançado, mas é preciso demonstrar na prática o dia a dia. O testemunho, aquela coisa toda. E a congregação está mais virada só para si própria. Então,
sim,
há que haver essa maior abertura.
Sim.
E dar novidade à juventude hoje, não é como ontem. Já são universitários, são isto e aquilo, tem maior abertura.
Sim, com certeza.
Então, tem que existir essa abertura e convencer, na parte da vocação.
Sim.
Penso que há que se trabalhar muito nesse sentido.
É, naturalmente, entram na vida religiosa até com maior convicção. É muito melhor.
Porque também a congregação tem receio, por exemplo, que as jovens terminam ainda o ensino médio, aquela coisa toda. E as jovens ainda, para entrar, querem ainda terminar o ensino médio. Agora, quando não há consenso, esse jovem acaba por ir embora, primeiro ir fazer a universidade.
Mas seria bom, porque alguns fariam estudos médios, entrariam
na mesma
na vida religiosa, mesmo tendo estudado mais, porque aquilo é uma vocação pessoal.
Sim.
Alguém é doutor duas vezes, mas essa vocação lhe vem e vai para frente.
Isso aqui, algumas têm esse receio, né?
Sim.
Receber antes, senão vai sair. Para mim, eu tenho essa visão.
Sim.
Vale a pena que tenha a base, primeiro o ensino médio, no nosso caso, para depois. Exceção há sempre, né?
Sim.
Podemos olhar exceções, mas tendo já a base, então poderiam depois entrar assim. Evitaria tanto outros problemas.
Sim, eu penso melhor também. Quero recordar aqui uma coisa que é real, não é delicado dizer aqui. No tempo colonial, as vocações africanas eram pouco formadas. Não passavam por escolas médias, não, muito menos por universidades. Algumas até dificilmente tinham acesso ao conhecimento bom da língua portuguesa. E então pode ser que algumas candidatas tenham medo de voltar a ser ignorante para poder ser religioso. Então esperam formar-se e ir para a vida religiosa quando tem a sua formação segura e entrar lá com a própria consciência. Penso que também não é negativo isso.
Os tempos são outros, porque existe mesmo muita formação. Como uma religiosa vai trabalhar com jovens universitários a nível das paróquias? A nível das paróquias hoje, nossas paróquias, os acordos, todos esses, muitos deles estão na universidade.
Sim, com certeza.
Então, para se poder trabalhar com essa juventude, também temos que ter alguma coisa a dar.
Irmãs, madres que passaram pela universidade também para poder trabalhar com universitários.
Precisamos dessa formação, pelo menos qualquer instituto, qualquer coisa. Uma formação será necessária para se poder contribuir para. Bem, senão, torna-se difícil ir evangelizar.
Sim.
Como vai evangelizar?
Sim, tem razão.
Estes
tem
são
razão.
Aspectos que...
Tem razão. E talvez me viria aqui de recordar o que dizia uma das madres, numa dessas vezes também, que, por exemplo, via o fenômeno de raparigas que deixavam a vida ativa religiosa, entravam na vida contemplativa. Ficam madres de clausura. existe também este fenômeno. Não haverá uma busca de uma certa radicalidade na vocação, já que o senhor padre está formado, já se doutorou nas questões de espiritualidade.
Nós temos esses casos, por isso eu estava a dizer, o mundo hoje está em crise de modelos. As pessoas, os jovens, precisam de modelos. Alguém que nós admiramos. E o fato de vermos esses jovens, em vez de ir na vida ativa, preferem a vida contemplativa. Algo que lhes toca interiormente.
Sim.
Algo que quer ver diferente. Não essa vida agitada, toda aquela. Ali está um milagre.
Sim.
Verei, jovem, formado, universitário, tá, há casos.
Sim.
Deixa o trabalho, já deixa o serviço. Sim. Para entrar numa vida contemplativa.
Dom Luci Silakiala, Bispo do Sumbe, de quem ouvimos esse depoimento em entrevista à Rádio Vaticano, voltará a estar conosco numa próxima transmissão.